Saúde Emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.
Agora são 10 horas e 45 minutos. Uma das pautas dessa segunda-feira é sempre aquela campanha anual, né, de prevenção ao suicídio. Então a gente busca informação, traz um profissional gabaritado e que tenha condição técnica, né, de tratar o assunto com todo o cuidado, né, que ele exige. E hoje está conosco aqui o psicólogo Alex Cambruzzi. Muito bom dia, Alex. Boa semana.
Picudo, ouvintes da Rádio Marconi, muito bom dia. Boa semana a todos nós.
Alex, é um assunto que a gente todos os anos trata aqui, né, com muito carinho, né, e também preocupação, por que não, né? E o Setembro Amarelo é a maior campanha no mundo que visa orientar e conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. No Brasil, em 2022, 44 pessoas diariamente atentaram contra a própria vida. E Santa Catarina é o quarto estado com o maior número de ocorrências. O que as pesquisas citam sobre o que leva algumas pessoas a cometerem o suicídio?
Bicudo, o suicídio ele resulta de uma complexa combinação de fatores psicológicos, fatores ambientais e até mesmo influência, algumas vezes, genética. O que leva a pessoa ao ato não costuma ser apenas a resposta a um único evento. A gente sabe que em torno de 90% dos casos existe sim a presença também de um transtorno mental, e que não é somente o caso da depressão. Agora, os pensamentos sobre cometer o ato, eles costumeiramente já vêm acompanhando aquela pessoa há algum tempo. Eles tendem a começar com a pessoa querendo acabar com o sofrimento. O que o suicida procura é parar de sofrer. E isso não tem nada a ver com aquela fala infeliz que às vezes o senso comum traz de que falta coragem, de que isso é um mimimi. Pelo contrário, isso tem a ver com dor, com muito sofrimento. Essa ideação suicida, ela vai se apresentando ali no dia a dia dessa pessoa e depois ela evolui para um plano, que é quando ela começa a considerar de que maneira vai acontecer o ato. Ou seja, na maioria dos casos, há um período de latência, um período em que a gente pode atuar preventivamente com a ajuda profissional para que haja diminuição para essa pessoa dessa carga de pensamentos. Por isso a importância de a pessoa procurar ajuda já quando isso está começando, de falar sobre a presença desse pensar com profissionais, com o psicólogo, com o médico, com agentes de saúde. Um outro fator é o que a gente nomeia como um menor potencial para geração de alternativas. Eu vou explicar isso aqui. Quando a gente está enfrentando um problema, a nossa capacidade de resolução, ela pode diminuir consideravelmente, dependendo do quanto aquilo nos abala emocionalmente. Isso aqui é para todo mundo, isso é regra. Então, quando a gente está enfrentando um problema, essas alternativas podem ficar menores. É como se fosse uma visão de túnel. A gente só acaba vendo uma única saída. Então, a ajuda do médico e a ajuda do psicólogo vai na direção de gerar a estabilização emocional, gerar uma recuperação e ampliar a aquisição de novas habilidades para a resolução dos problemas. A pessoa ela vai contar com o auxílio para aprender a resolver e perceber que é possível encontrar novas maneiras de lidar com aquela problemática e de ir ganhando uma confiança na capacidade de enfrentamento de resolução de problemas, de sair dessa tal visão de túnel que acaba sendo o suicídio.
Perfeito, Alex. Quais são os sinais que nós podemos observar e utilizar como forma de prevenção?
Bicudo, cerca de 80% das pessoas que cometeram suicídio, elas manifestaram comportamentos ou falas de que aquilo iria acontecer. Mas antes da gente falar sobre os sinais, eu gostaria aqui de lançar uma reflexão. O Setembro Amarelo, ele também precisa abordar a necessidade de libertação para as famílias que se culpam por não terem conseguido evitar essa situação. Quando nós falamos de sinais, é preciso que a gente entenda que isso é para ajudar a identificar, mas jamais para culpar alguém pela responsabilidade de não ter conseguido prever esses atos. Então eu quero deixar aqui para todas as famílias que perderam entes queridos para o suicídio o meu profundo respeito e o meu entendimento de que cada um de vocês certamente fez aquilo que pôde e até onde podia. Vamos trabalhar aqui para a gente fazer então essa observação. Alguns sinais que a gente tem, algumas manifestações. A gente tem a desesperança, então a gente começa a perceber que aquela pessoa, ela não está acreditando num futuro para si, ela não vê algo bom pela frente, ela passa a ficar mais isolada, de ir deixando de praticar atividades que antes davam prazer. A pessoa que passou por algum episódio recente e que causou um elevado sofrimento emocional, por exemplo, perdeu um emprego, está enfrentando uma crise financeira, teve o término de um relacionamento, o falecimento de um ente querido, que sofre com uma doença crônica, que tem mudanças de humor frequentes, como, por exemplo, o transtorno bipolar, que possui algum outro transtorno mental. Pessoas que se envolvem em atitudes arriscadas, pessoas impulsivas, que têm algum tipo de dependência ou abuso de substâncias, com histórico de suicídio na família, com a presença de outras tentativas, todas essas pessoas são pessoas que necessitam de um olhar mais atencioso da nossa parte. Pessoas que começam a utilizar frases como, por exemplo, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, eu não aguento mais, vocês vão ficar melhor sem mim, eu sou um peso para vocês. Situações, no caso dos jovens, por exemplo, situações de bullying que estão perdurando, término de namoro. Nesses casos, é importante que a gente procure ter atenção, indicar ajuda, buscar ajuda, até acompanhar essa pessoa ao atendimento médico, psicológico, na unidade de saúde, e remover o que a gente chama de meios letais que estão ali à disposição daquela pessoa. Como, por exemplo, cordas, fios, se ela tem algum tipo de arma, se a gente observa naquela residência algum tipo de objeto que ela pode usar como um meio letal. Às vezes elas até citam o meio que vão utilizar. Não é muito raro a gente ouvir algo do tipo, eu pegaria uma faca, eu usaria uma corda, eu usaria remédios. Nesses casos, a gente já deve começar com atitudes de prevenção.
Perfeito, Alex. Para quem ligou o seu rádio agora, nós conversamos com o psicólogo Alex Cambruzzi. O assunto é prevenção ao suicídio, né? Para quem vem tendo pensamentos suicidas, né? Você tem alguma orientação específica, mais direta, mais enfática para essas pessoas?
Bicudo, procure o atendimento médico e psicológico se você está tendo pensamentos suicidas. Busque ajuda. Esses tratamentos vão ajudar na diminuição desses pensamentos. Não espere. Procure agora. Faça uma busca por esse tipo de atendimento. Teve o pensamento? Saia daquele ambiente. Se envolva em algo que lhe distraia naquele momento. As pessoas que evitaram a tentativa, elas são categóricas em dizer que foi muito bom não ter cometido o ato. Então, é um impulso que, se a gente redirecionar, a gente pode superar aquele momento e salvar a vida daquela pessoa. Para a gente entender um pouquinho mais aqui, o impulso mais forte, quando ele se apresenta, ele costuma ter uma duração em torno de 7 minutos. Se a gente consegue psicoeducar essa pessoa para utilizar estratégias para passar esse impulso elevado, esse momento de impulso elevado, a gente aumenta muito a taxa de sobrevida. Então, fale sobre o que você sente. Isso vai ajudar você a preservar a sua vida. As unidades de atendimento nos bairros de saúde, os hospitais, são locais que possuem acolhimento. A gente tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele atende gratuitamente 24 horas pelo número 188. Por favor, você que está me ouvindo, que está tendo esse tipo de pensamento, pega o seu telefone agora, abre a sua agenda de contatos e coloque esse número 188. Ensine as pessoas que você ama a salvarem esse número. Esse número, ele salva vidas. E se você não está conseguindo ligar, bata na porta de alguém. Não precisa você dizer o porquê, mas saia daquele foco, saia daquele impulso, daquela visão de túnel que a ideação suicida provoca. Não fique sozinho tentando contar com esses pensamentos, tentando dar conta desses pensamentos. Por favor, não vamos esperar. Vamos buscar ajuda, porque viver vale muito a pena.
Alex, de uma forma geral, quais são algumas maneiras ou estratégias, né, para a gente lidar com o estigma em torno da saúde mental?
Picudo, sabemos que ao longo da vida, todas as pessoas, isso são pesquisas mundiais, todas as pessoas vão ter um momento de sofrimento elevado com as emoções, vão ter algum problema com saúde mental. Não adianta dizer que nunca sofreu com a mente, porque isso é mentira. Ao longo da vida, todo mundo vai sofrer pelo menos uma vez um episódio de elevado sofrimento de saúde mental. Então, vamos nos acostumar, da mesma forma que a gente se acostuma a buscar um médico anualmente para fazer a famosa bateria de exames, ver como é que está o hemograma, ver como é que está a pressão arterial, ver como é que está o coração, o pulmão. Vamos nos acostumar a buscar os profissionais, tanto o psiquiatra, o médico, o psicólogo, profissionais que são da área da saúde mental, e fazer o nosso check-up anual. Nesse momento é o momento em que a gente tem a oportunidade de detectar muitas situações que já estão se manifestando de forma leve, que o profissional sabe que aquilo em um futuro breve vai acabar cometendo de uma maneira mais elevada o sofrimento para aquela pessoa, e conseguir já ir gerando junto com ela estratégias de enfrentamento e melhores alternativas para lidar com o menor sofrimento possível. O que a gente não vai fazer é dizer que não se pode sofrer, porque sofrer é algo quase que inevitável ao viver. Em algum momento a gente vai passar por algum tipo de sofrimento, mas é possível passarmos com menos arranhões. E esses profissionais são os profissionais que estão à disposição para receber, acolher e ajudar a intervir com melhores alternativas de solução para a saúde mental de todas as pessoas.
Perfeito. Para vocês, psicólogos, quais são os desafios que vocês mais enfrentam, né, para atender o paciente com risco de suicídio? Porque, além dessa ideação dele, né, há toda uma consequência familiar, há um envolvimento, né, de pessoas que convivem também, né? Como é que é para vocês lidar com esse tipo de assunto?
Bicudo, você sabe que eu tenho uma fala junto aos meus colegas. Eu digo para eles que ao longo desses anos em que eu trabalho, né, eu estou completando 12 anos de atuação nos consultórios, eu digo que eu tenho 3 sextas-feiras em que eu chego em casa de madrugada, porque o o último paciente ou os últimos pacientes estavam ali em alguma situação de ideação suicida grave, e quando a gente pega isso numa situação de consultório, a gente para, né, a gente paralisa todo o restante do atendimento e precisa encaminhar esse paciente para uma avaliação médica imediata, para verificar se é uma situação de mantê-lo em internação ou mesmo de entrar em contato com a família e preservar o suporte imediato para que aquela pessoa não corra o risco de cometer o ato, né? E aí eu digo para os meus assim que eu tenho 3 sextas-feiras de chegar de madrugada em casa, porque às vezes são intervenções que levam 3 horas, 4 horas, você tem que fazer todo o manejo ali até aquele paciente estar com a vida preservada. Isso é uma condição que a gente não abre mão. Quando a gente está em frente a uma pessoa que está com um risco suicídio elevado, o profissional ele precisa ter esse tino, ele precisa ter essa consciência de que para ele dormir naquela noite, para ele estar bem naquela noite, aquele paciente tem que estar seguro. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta no atendimento, o de compreender que às vezes você vai precisar olhar para o paciente seguinte e dizer, olha, eu nesse momento não vou conseguir lhe atender, porque eu estou com uma situação de emergência aqui, e não abandonar aquela pessoa. Mas isso eu acho que é o que há de mais bonito nesse momento, Bicudo, de você mostrar para aquele paciente que está junto com você, que você está com ele até ele estar totalmente seguro, né? Fazendo com que ele entenda que não pode estar só nas mãos dele o controle do ato suicida, que ele precisa contar com uma rede de apoio. Essa rede de apoio é a familiar, essa rede de apoio é, às vezes, a da internação hospitalar, mas eu acredito que esse seja um grande desafio. E outro, Bicudo, que eu até gostaria de dividir com você e com os ouvintes, eu acabei, na semana passada, tendo esse relato. Eu tive a oportunidade de reencontrar um paciente depois de um período considerável, onde ele acabou passando por um atendimento e que havia um risco suicida elevado, e eu perguntava para esse paciente, o que você diria para aquela pessoa de 4 anos atrás que estava pensando em tentar se matar? Ele deveria ter feito aquele ato? E o paciente, com um lindo sorriso no rosto, disse, olha, eu diria para ele, segue vivendo que você vai ver que a vida é muito boa e tem muita coisa boa para encontrar pela frente. Eu com certeza diria para aquela pessoa, não faça isso. Então, esse também é um grande desafio que a gente quer sempre mostrar e provar para os nossos pacientes. O dia de amanhã pode ser melhor. Daqui 6 meses, daqui 1 mês, você pode olhar para essa pessoa que está aqui hoje e dizer para ela, olha, que bom que você não escolheu esse ato de atentar contra a própria vida. Valeu a pena continuar vivendo, acreditando na vida.
Que maravilha, Alex, ouvir isso, né? Não dá para se arrepender depois de cometer um ato como esse. Agora, dá para você se arrepender lá na frente, né? Do pensamento que você teve, mas aí você vai lamentar, né, tendo a convicção de que era um momento de sofrimento, de dificuldade, mas superado, né? Como é que a gente pode educar as crianças e os adolescentes sobre a importância da saúde mental já desde cedo, né? Essa nova geração que também já começa a enfrentar os primeiros nãos da vida, os primeiros problemas, as primeiras notas baixas, os primeiros corretivos, né, muitas vezes do pai, da mãe, do professor, enfim, essa juventude que está acostumada muito a ouvir o sim, mas que ainda não se acostumou com alguns primeiros nãos da vida, não é?
Legal essa reflexão, Bicudo, até porque as crianças e os adolescentes são mais sugestionáveis ao sofrimento. A consciência de morte para eles às vezes é um pouco mais cruel, ela só vai acontecer de uma maneira mais subjetiva lá por volta dos 12 anos. Então, nessa faixa etária, antes disso, às vezes nós temos uma presença um pouco mais forte de comportamentos de automutilação com lâminas, de praticar alguns atos que causam um pouco mais de dor. Então, é sempre o estímulo a converse. Fale, vamos conversar sobre o que está acontecendo, o que você sentiu quando isso estava acontecendo, o que você está sentindo agora, quando a gente tem as sinalizações, né, de uma criança, de um adolescente que não está querendo ir para a escola, que está tendo baixo rendimento com as notas, que está manifestando irritabilidade elevada, são alguns sinais que a escola, a comunidade familiar, precisa ter atenção para oferecer algum tipo de suporte emocional para essas crianças e para esses adolescentes. E é já nessas tenras idades que a gente tem que ensinar o manejo emocional. O manejo emocional muitas vezes pode ser tanto falar, algumas vezes pode ser o praticar um esporte, fazer uma atividade que gosta, que se sente feliz. Criança precisa brincar, adolescente precisa ter atividades prazerosas também. Nessas idades a gente precisa ensinar, e olha, eu sou fã de dizer, né, sou suspeito, mas sou fã de ver os meus adolescentes, eu atendo a partir dos 15 anos, de ver os meus adolescentes que vêm com uma frustração e que para eles é o fim do mundo emocional deles, por exemplo, um término, a menina que terminou comigo, né, o menino que não me olha, a professora que brigou comigo porque eu fiz algum determinado comportamento, as notas que eu não estou conseguindo tirar, enfim, qualquer que seja a demanda, a gente consegue ensinar para ele que a emoção tem fluidez, ou seja, ela vai passar, e que ali na frente você pode pegar essa situação, por exemplo, uma repreensão de um pai, de uma mãe, de um professor, de alguém que está cobrando dele uma posição, e ensinar para ele que aquilo pode ser um baita aprendizado para a vida toda, né? Pode ser, inclusive, um pilar de superação. Enfim, eu acho muito bonito quando a gente ensina já nessas idades a cuidar da saúde mental e que depois a gente vai ver que vai se tornar um adulto muito mais funcional, um adulto muito mais assertivo, que vai buscar esse apoio psicológico com muito mais facilidade.
Perfeito. Alex, muito obrigado. Alex Cambruzzi, psicólogo. Falamos aqui sobre o tema prevenção ao suicídio, né? E como sempre dizemos aqui, né? A informação, né? A prevenção, o buscar o profissional, a ajuda, o aconselhamento, é tudo, né? Obrigado mais uma vez, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Bicudo, muito obrigado pelo espaço, meu abraço a todos, vamos buscar ajuda, viver vale a pena. Estou sempre à disposição, meu abraço para você, meu amigo.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.